Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de meteorologia, mas principalmente falar de soluções para a meteorologia. Como se diz no campo, né? Previsão meteorológica, ela tem margens de erro, porque se não fosse previsão, seria certeza meteorológica, mas o nosso foco está hoje lá em Cascavel, lá na Copavel, onde o Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, fez o lançamento agora há pouco de duas ferramentas maravilhosas para os produtores do Paraná, enfim, de qualquer parte do país, para que quem queira se informar e ter dados instantâneos sobre as estações meteorológicas distribuídas no estado do Paraná. São 60 estações meteorológicas e esses dados agora estão dentro de um aplicativo à sua disposição. Também hoje, simultaneamente, foi lançado o Atlas Climático do Paraná, que aí são 180 mapas com normais de precipitação, temperatura, umidade, enfim, informações preciosas para os produtores não repetirem esse ano horrível na agricultura do Paraná, principalmente. Ou seja, não que o aplicativo vai mudar a natureza, mas vai possibilitar que o senhor e a senhora tomem informações e tomem providências nesse sentido. Nós estamos indo direto agora para a Copavel, lá em Cascavel, na sede do IAPAR, lá dentro da Copavel, falar com o Dr. Rafael Fuentes, diretor de pesquisas do IAPAR, que está conosco aqui pelo Skype. Dr. Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Doutor Rafael, está me ouvindo?
Sim. Todo o pessoal que está assistindo aí no Notícias Agrícolas.
Muito bem. É porque tem o delay, né, Rafael? Eu falo, tem que chegar o áudio aí e você voltar, mas tudo bem. Você está me ouvindo bem agora, Rafael?
Você ouviu bem?
Muito bem. Estamos indo. Então, assim, eu fiz um preâmbulo aqui, meio sem conhecimento, meio sem muita informação, mas eu recebi aqui um release de vocês dizendo da fantástico avanço que representa esse aplicativo chamado IAPAR Clima. Então, assim, os dados de 60 estações na mão do dentro do celular, é isso, Rafael?
É isso mesmo, João Batista. É um grande orgulho para nós. Esse trabalho foi desenvolvido nesse último ano, né? No prazo de um ano, nós desenvolvemos esse aplicativo. Esse aplicativo dá muita agilidade para a gente divulgar a nossa informação meteorológica. Então, é possível em tempo real e também o histórico dia a dia de você saber quando choveu, temperatura mínima, máxima, média, umidade relativa. E também você ter acesso à previsão climática do CIMEPAR, que é um serviço do estado do Paraná. É uma associação entre a Copel e o IAPAR que é muito virtuosa e também transfere previsão climática. Naquele momento. Então, mapas climáticos, chuva acumulada, situação da água no solo, porque acaba te falando como é que está o solo em termos de água. Está tendo déficit hídrico, está tendo, né, um superávit aí em termos de umidade do solo, que é uma das variáveis mais importantes. Né? Tá. Então, o que para nós, a gente disponibilizava pelo site, arquivos mensais das nossas estações meteorológicas agora são acessíveis a partir do telefone celular. A partir do smartphone você pode ter acesso a tudo isso. Tá. Isso é fundamental, imprescindível para você planejar suas atividades de plantio, de aplicações de produtos, de colheita, enfim. Você pode se planejar no curto prazo e com informações em tempo real para aquelas operações que você tem que fazer no campo.
Tá. O Pedro, Acho que é o Gabriel que está na operação. Agora ele vai, eles vão passar as imagens que você nos mandou da solenidade que aconteceu agora há pouco. Vamos mostrar aí o aplicativo, mas fundamentalmente vamos passar o endereço para as pessoas, se as pessoas quiserem acessar esse aplicativo e também saber dos dados do Atlas Climático que nós vamos falar já já. Então o endereço, Pedro, por favor, coloque no GC aí, é www.iapar.br. É coisa muito simples, Iapar com letra maiúscula, .br. E aí você entra, digita lá Atlas Climático ou Iapar Clima, você abre, você recebe o aplicativo no seu sistema Android, né? Principalmente a versão é o sistema operacional iOS nos aparelhos Android. Aí, esses aparelhinhos aqui, você baixa www.iapar.br, está ali Atlas Climático e Iapar Clima. São duas informações preciosas que foram lançadas hoje lá na Copavel. Doutor Rafael, o Atlas Climático... Pois não.
Foi, João Batista. Pessoa no telefone lá, por enquanto está disponível só em sistema Android.
Isso.
Mas você vai lá na Play Store, né? Na Play Store do seu telefone e digita lá Iapar Clima e aparece lá nos aplicativos disponíveis já.
Muito bom.
Por enquanto é só Android, mas vamos disponibilizar também em outros sistemas.
Então,
e o Atlas é realmente acessível dentro do nosso site, mas também a gente pode se comunicar por WhatsApp, enfim, o Atlas Climático são 188 mapas que nós buscamos atualizar. A última informação que tinha era do ano 2000. Então, nós tínhamos informações de 76 a 2000, de 25 anos, e agora colocamos lá mais 18 anos.
Ou seja...
Daí passamos a... Esses mapas climáticos são uma síntese dos últimos 43 anos. Assim, não é todo lugar que tem essa informação, viu, João Batista?
Não, vocês são privilegiadíssimos. Imagine, desde 1976, 42 anos de dados, e aí você faz como faz o climatologista Luiz Carlos Molion, que ele compara, ele faz as análises dele são comparativas. No ano X foi assim, este ano está assado, é mais ou menos similar, então a gente consegue ter essa similaridade. Tudo isso à disposição do produtor no celular, não precisa sair de casa, nada, digita aqui e tem essas informações. Muito que bem. Então, apresentamos duas ferramentas do Iapar, do Cimepar, da Agricultura do Paraná, que dá sempre um show, está sempre avançada, parece um outro mundo. Mas, enfim, Rafael, vamos falar agora do ano horribilis para a agricultura do Paraná, que foi essa safra. Que coisa, que parece que foi uma judiação que aconteceu na agricultura do Paraná, Rafael?
Olha, nós ficamos estarrecidos porque as temperaturas foram excepcionalmente elevadas, né? Então, nós tivemos aqui no oeste do Paraná situações onde a temperatura superou os 40 graus, mas em termos de sensação térmica, era de praticamente 50 graus na atmosfera e no solo, temperaturas de mais de 60 graus. Existe uma diferença muito grande e na temperatura do solo, de quem faz um plantio direto com qualidade, que tem uma cobertura de palhada generosa, teve diferenças, né, em relação àquele pessoal que faz só aquela soja, milho, safrinha, bem, bem rapidinho, que tem pouca cobertura de solo. Então, com pouca cobertura de solo, as temperaturas atingiram mais de 60 graus. Daí, isso aí gera morte dos tecidos, gera degeneração do tecido das plantas, né? Então, é impossível de se controlar uma temperatura dessa, ela destrói as proteínas das plantas. E daí, naquelas pessoas, naqueles produtores que conseguem alcançar um nível de cobertura de solo mais generoso, não chegou nesses extremos, né? Mas, assim, temperaturas superiores a 45, que já dificulta o crescimento das plantas, né? Temperaturas entre 45 e 48 graus no solo, elas chegam a afetar o crescimento das plantas. Então, aqui, nós tivemos uma gama de produtividades de soja muito distintas. Aquele sujeito que ficou, aquela família, aquele produtor que se defrontou com essas temperaturas de mais de 60 graus, as produtividades despencaram para 30 sacos por alqueire, 40 sacos por alqueire. Enquanto que aqueles produtores com boa cobertura de solo, mesmo com esse dano ambiental gigantesco, conseguiram superar 100 sacas por alqueire. Então, a nossa mensagem é que sistema plantio direto com qualidade, com boa matéria orgânica de solo, com boa cobertura, com um bom nível de digamos assim, de saúde de solo, ainda conseguiu segurar as produtividades, mas foi horroroso. Porque aonde a temperatura alcançou 60 graus, as folhas das plantas, o tecido das plantas ficou dessecado, parecia que a gente estava fazendo um mário do tempo de escola. A folha chegava a crujir, né? Totalmente seca, você escutava as folhas estralando, né? Então, deu muito medo na gente. E eu acho que, creio piamente que os agricultores, em geral, aqui do Oeste do Paraná, começaram a acreditar que existe sim um processo de mudanças climáticas que está em curso e que deve ser uma mudança de caráter permanente nos próximos anos aí. A gente tem uma intensificação tanto dos fenômenos de intensidade de chuva, como esses períodos de veranico, vão ser mais frequentes nos próximos anos, e isso fatalmente leva as pessoas a procurar um conceito de precaução. A gente já tinha informações aqui experimentais que solo bem coberto, você dificilmente passa de 35, 36 graus a temperatura do solo, mas dessa vez sou dos 45, mesmo com boa cobertura de solo. Então,
agora,
duas mensagens. Se uma mudança permanente de clima, e a outra é de quem faz bem feito, tipo Dirceu Gassen, tem uma diferença, ainda consegue se segurar na corda, mesmo no ano horrível.
Então é sobre isso que eu quero falar. Porque nós estamos aqui no Notícias Agrícolas em andamento num projeto que nós idealizamos aqui chamado Realidades da Safra. Realidades no plural, porque são várias realidades no país. No caso do Paraná, é essa desgraceira toda aí que a gente está constatando também no Mato Grosso do Sul, ali no centro do Mato Grosso do Sul, no Paraguai, parece que é uma faixa ali que o veranico pegou e pegou forte. Em outros lugares do país, tem lavouras excelentes, como se nada tivesse ocorrido. E aí nós estamos procurando a conclusão desse nosso projeto exatamente em cima do que você acaba de nos passar aí, doutor Rafael, que é o conceito da precaução, que fazer uma boa cobertura. E aí eu fiquei em dúvida, estou em dúvida, quero o seu esclarecimento, ouvindo a pesquisadora Marie Bartz, fantástica Marie Bartz, onde ela disse ao Alex Horton, nosso repórter, que muita gente confunde a cobertura de palhadas com a palavra plantio direto, que o plantio direto não é só isso. O plantio direto não é sucessão de plantas, mas mudanças, né, de cultivares, etc. E, principalmente, né, trabalhar com o biológico, no subsolo, etc. Então, eu me pergunto, se o produtor tivesse ou tiver O plantio direto, muito bem feito, além da cobertura exuberante, generosa, como você disse, ele se safaria dos prejuízos do veranico ou ele só se seguraria na corda?
Ó, sistema plantio direto com qualidade significa seguir três princípios muito de pertinho. Revolver o solo o mínimo possível, de preferência só mexer na linha de plantio. Manter uma cobertura ou de palhada ou de plantas vivas o tempo todo, mais uma boa cobertura permanente da superfície do solo. E o terceiro conceito é o conceito de rotação de culturas ou que você tenha uma biodiversidade no seu sistema. Que você, em vez de ter só duas espécies, você possa ter 3, 4, 5, 6 espécies de plantas. Por quê? Porque essa biodiversidade de plantas vai te gerar uma diversidade de raízes e isso vai alimentar os bichinhos que estão lá embaixo, as minhocas e os micro-organismos. É esse jogo que vai fazer a diferença. A vida no solo e a combinação desses três princípios. Isso é essencial para obter um plantio direto de qualidade. Os riscos climáticos existem, mas é exatamente nos anos ruins, onde você consegue ficar acima da linha vermelha, ou seja, você se segura na corda ou obter um pouquinho a mais e, digamos assim, obter as maiores diferenças no ano bom, né? No ano bom você estoura e no ano ruim você tem resiliência. Como gostam de dizer os especialistas, resiliência é a capacidade de resistir a fenômenos adversos. Então o seu sistema tem que ter resiliência. Resiliência vem do conceito dessa diversidade biológica que permite esses fatores biológicos equilibrarem, digamos, o que o clima está te subtraindo, você conseguir na biologia segurar isso. É uma raiz que vai buscar água que está lá embaixo. É a maior quantidade de canais de minhocas, por causa que a raiz da crotalária deixou aquilo, porque a raiz da aveia deixou aquilo, porque a raiz do nabo deixou aquilo. E não só aquela soja com o sistema radicular ali em volta da superfície, tomando um drink de adubos químicos, e um milho safrinha que não é aquele fenômeno de biomassa. Daí qualquer iniciativa que você faz, uma braquiária que você coloca dentro desse milho safrinha, já faz diferença. Se você pegar e alternar milho safrinha mais braquiária com trigo numa parte da sua área ou um outro cereal de inverno, uma aveia, um centeio para produção de grãos, um triticale para produzir grãos, ou mesmo se você optar no inverno ou na segunda safra por uma mistura de plantas de cobertura, que seria assim um coquetel para você recuperar o solo, qualquer um, se você alternar esses três manejos e buscar produzir mais de 10 toneladas de matéria seca de palhada, você vai alcançar isso aí. Agora, conforme você vai subindo para Mato Grosso lá, né, lá no Mato Grosso você tem que fazer uma palhada e um volume de raízes da ordem de 16 a 17 toneladas de matéria seca por ano, para a terra ficar com aquela superfície preta. O indicador grande é quando você vê a camada superficial do seu solo ficar preta. Ela sai de vermelho a amarelo ou de roxo e fica preta.
Tá bom.
E quando você abre aquele perfil e você vê os canais por onde passaram as raízes, por onde as minhocas circulam, você vê que o sistema tem infiltração e as raízes, qualquer raiz pode alcançar lá o teu lençol freático. Não. Então, por quê? Porque a planta não come nada, a planta bebe né, a alimentação dela. Então você tem que ter água disponível e nutrientes disponíveis. Daí, esse fenômeno da biodiversidade de plantas, de micro-organismos e da fauna do solo é que vai responder, junto com a baixa mobilização e quando você tem lá a tua superfície coberta com chapéu, né? É que nem andar no sol com chapéu ou sem chapéu.
Entendi.
E quanto menos você mexer ali em cima, mais você vai permitir que a biologia do solo atue. Isso que a gente chama de bioativação.
Tá bom.
Logicamente que tem regiões que é mais difícil formar palhada, mas aí o homem tem que usar a sua inteligência, adaptar as espécies locais, né? E quanto mais a gente sobe em direção ao Equador, maior é o desafio. Não é brincadeira, mas aqui no Paraná não é tão difícil assim, no Rio Grande do Sul também não, né? No Mato Grosso do Sul já é mais difícil um pouquinho. Então, o homem tem que ser inteligente para adaptar o sistema às suas condições, mas é necessário que a gente priorize os aspectos da biodiversidade e da vida no solo. É isso que vai trazer saúde e vai trazer o fator físico e químico da saúde do solo, porque saúde do solo é química, física, mas muito mais nas condições tropicais é a biologia do solo.
Tá bom. A gente está com uma certa dificuldade na transmissão, porque deve ter muita gente utilizando aí a internet aí na Copavel, mas nós estamos te ouvindo muito bem, doutor Rafael. Eu digo aos amigos do Notícias Agrícolas que eu tenho a felicidade de ter bons e excelentes amigos. O doutor Rafael é um grande brasileiro, acima de tudo, né? É um homem que luta, mas luta. Quem conhece a vida de Rafael só tem elogios ao esforço do doutor Rafael em passar essas aulas, esses ensinamentos aos produtores. Vamos voltar à Copavel, porque o Rafael nos explicou três coisas básicas para você ter uma boa lavoura, uma boa produtividade, enfim, uma boa colheita. Você tem que fazer um sistema de plantio direto com qualidade, que ele já explicou quais são, o que que é um sistema de plantio direto com qualidade. Tem que possibilitar que a água infiltre para você ter lá um lençol freático, porque as raízes possam descer, pegar um terreno fofinho e vai lá buscar água lá embaixo. Muito que bem. E, claro, né, Rafael, como tudo é um conjunto, fazer também as boas práticas na proteção das plantas, usar sementes de qualidade, é um conjunto de coisas. Para quê? Para que nos anos bons, você fazendo tudo, adotando todas essas práticas, você explore ao máximo a tecnologia que você está investindo e chegue às 80 sacas. E em anos horríveis, como esse, que poderão se repetir, você pelo menos tem ali 45 a 50 sacas de produtividade em média. E basicamente é isso, né, doutor Rafael?
Oh, você resumiu muito bem. Eu fico feliz porque aí eu acredito que eu consegui me comunicar, né? Comunicação, você sabe que é uma das maiores dificuldades dos pesquisadores e dos técnicos, né? Falar numa linguagem que possa ser compreendida por todos. E perante esse resumo que você fez, eu acho que eu fui feliz na minha tarefa aqui.
Essa é a minha profissão, né, Rafael?
Você é.
A gente se
Eu
conhece há
fico
muito tempo.
feliz e
Sim.
eu penso assim, eu estou muito impressionado quando você falou essas boas práticas de controle de pragas, doenças e ervas daninhas. Eu estou muito bem impressionado com o avanço que a gente tem tido, principalmente na iniciativa privada, de ofertar aos produtores tecnologias biológicas. Mato Grosso do Sul, região lá de Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, está dando um exemplo claro para nós que nós podemos diminuir a química do nosso sistema, que nós podemos biologizar nosso sistema, tirando um pouco de pesticidas da equação, né? Então, essas tecnologias de produção de produtos biológicos on-farm, né, que você possa ter lá o seu equipamento de produzir todos os componentes biológicos, está me impressionando muito. Eu acho que nós estamos caminhando numa muito boa direção. Talvez isso diminua um pouco o faturamento de revendas, de cooperativas, mas eu acho que o bolso do agricultor, a natureza e o balanço de pagamentos do Brasil vai agradecer isso aí.
Não há dúvida.
E é uma indicação também para que as empresas procurem produtos mais apropriados do ponto de vista ambiental e de diferentes tipos de plantas. O pessoal sabe como ir para os nichos de mercado, né? Mas com certeza essa diminuição dos produtos químicos é um negócio altamente positivo. Não precisa ser um produtor totalmente ortodoxo no sentido de não usar nada, mas quanto menos utilizar de produto químico, melhor, viu, João Batista?
Não, a gente estava te ouvindo muito, e aí a pergunta subsequente é a seguinte, doutor Rafael. Voltando aqui ao nosso projeto Realidades da Safra 18-19, nós também sentimos uma tendência dos produtores em adotarem as tecnologias biológicas, sentimos uma tendência dos produtores em se preocuparem em fazer um bom sistema de plantio direto. E para minha surpresa, para minha grata surpresa, doutor Rafael, eu vi uma quantidade de produtores fazendo testes, testemunhas com as tais das trincheiras, cavando ali para ver onde está a raiz, que passou a ser um orgulho do produtor em ver a raiz da soja de 2 metros procurando água. Ou seja, aquilo é que é o verdadeiro seguro natural contra essas intempéries, contra essas surpresas ruins do tempo. Certo, doutor Rafael? É uma tendência?
É uma tendência, a gente tem reproduzido essa mensagem faz muitos anos, mas agora parece que ela entrou no DNA dos produtores. A importância de você saber o que está acontecendo da superfície para baixo,
Muito bom.
né? Da superfície do solo para baixo. É espetacular essa tendência, porque o diagnóstico dali na trincheira, ele é muito visual e ele, digamos assim, ele privilegia a experiência do produtor. O produtor não precisa saber números ou tirar análises para enxergar lá que o sistema está sustentável ou não. É visível, é um indicador visual de qualidade do solo, a trincheira. Minha orientadora lá da Universidade Estadual de Londrina, Maria de Fátima Guimarães, ela falava assim que a trincheira é um professor para todos nós, né?
Ah, eu
É um
acho.
professor que a gente tem gratuitamente. E não é tão difícil. Se você tiver uma ferramenta adequada lá, um enxadão, né? Uma boa maneira de você trabalhar a superfície da lateral da trincheira, você pode fazer uma trincheirinha de 30, 40 centímetros, não precisa uma retroescavadeira,
Perfeito,
né? Você
perfeito.
pode usar isso em... Agora, quando o cara tem a possibilidade, no dia de campo, fazer como o pessoal lá da Fundação MS faz, ou outras pessoas fazem, de meter uma retroescavadeira a 4 metros e meio, e você encontra lá a raiz da braquiária, ou a raiz da crotalária, ou a raiz do milheto, ou o próprio milho, você encontra tudo aquilo para frente de 2 metros de profundidade, você volta a acreditar que o nosso mundo tem esperança,
Muito
porque
bem.
a biologia do solo é um negócio maravilhoso, maravilhoso,
Mas muito bem.
né? Você vê que é possível. Outra coisa é você pegar um solo compactado lá, você está distribuindo adubo em superfície, a raiz da soja não consegue passar de 10 centímetros e ela entorta em ângulo reto onde ela chega naquela camada compactada. Simplesmente
Perdemos, calma, calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo, porque nós perdemos o... Voltou, voltou. Rafael. Rafael.
3, 4, porque...
Rafael, peraí, calma aí que nós perdemos o seu contato na frase essencial. Repete para mim as duas últimas frases. Como é que foi mesmo? Quando você vê a raiz torta, precisa descompactar, como é que é a história?
Quando você faz uma adubação em superfície, você tem o solo compactado, onde você vê que a raiz faz um ângulo reto lá e não consegue ir abaixo de 10 centímetros, o mundo de sobrevivência da planta se resume a 2, 3% da capacidade que ela teria de ir em profundidade. Então, temos que dar condições de saúde do solo para que as raízes se aprofundem. As nossas plantas cultivadas, elas têm que ter a capacidade de penetrar no solo e buscar água pelo menos a 30, 40 centímetros, viu, João Batista?
Deixa eu dizer agora uma informação que eu recebi dia desses, de pesquisadores, e fazendo aqui a defesa aí dos que não acreditam. Dizem os pesquisadores que o conjunto da sociedade dos produtores é dividido entre 25% daqueles que acreditam e já adotam as novas tecnologias, mal elas são colocadas em informação, o cara já vai, pega, acessa e já sai na frente. Tchum! Esses são 25% deles. 50% deles estão chegam depois, esses que estão chegando agora dentro da nossa tendência em torno da bioativação do solo, etc. 50%. E 25% esses não acreditam, esses metem o pau, esses estão, como dizem os pesquisadores, fora, alijados, excluídos do sistema produtivo. Mas, tentando salvar esses 25% que não acreditam, vou fazer o papel do advogado do diabo agora, doutor Rafael, e dizer assim: ah, mas isso acontece lá no Paraná, que é um estado verde, que é privilegiado, que o pessoal se preparou, que aquilo lá é um mundo diferente do Brasil. Quero ver o Rafael fazendo isso lá no norte do Goiás, lá no norte do Tocantins, sei lá, estou falando, pelo amor de Deus, Tocantins, Goiás, é só um exemplo, estou falando lá nos grotões, das dificuldades da vida, naqueles cerradões, lá do leste do Mato Grosso, lá em Canarana, né, Marcos da Rosa? Quero ver fazer a bioativação lá nesses confins do nosso país. A sua pregação e a sua certeza científica, Rafael, é para todo o país, para qualquer tamanho de agricultor e agricultura?
Ó, com certeza, hein, João Batista? Cada lugar tem lá suas especificidades. Lógico, você tem condições que são mais restritivas, né? Mas eu conheço produtores em todas as regiões do país que conseguem se virar. Logicamente que você tem lugar... que é os 3% de argila, que são as terras brancas, né? Então você tem que buscar espécies locais para adaptar nesse sistema. Mas, por exemplo, nós temos lá nosso querido Zecão e...
Pois é, esse é bom, hein? Esse é bom. Travou de novo, Rafael? Travou de novo. Rafael, travou. Ih, agora ferrou. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos nos despedir do Rafael Fuentes, doutor Rafael Fuentes, diretor de pesquisa do Instituto Agronômico do Paraná. Vamos despedir momentaneamente dele, porque daqui a pouco vou pegar o avião e vou lá para Cascavel, onde amanhã cedo eu quero dar um abraço forte no Rafael e todos os amigos que lutam pela boa agricultura do nosso país. Muito que bem. Bom, perdemos o contato com o Rafael, mas a aula que o Rafael nos deu foi suficiente. Fazendo um rápido resumo, hoje o IAPAR lá em Cascavel, lá na Copavel, fez o lançamento de duas tecnologias que estão à disposição dos senhores, que é um aplicativo. Como é que chama o aplicativo? Aqui. Chama-se IAPAR Clima. São 60 estações meteorológicas para você ter as informações, inclusive com previsão, não certeza, mas previsão meteorológica, dados momentâneo, instantâneo dessas 60 estações. Entrem lá, digitem www.iapar.br. Tem a legenda aí, Pedro, para colocar? Iapar.br? Mas todo mundo sabe. Está na tela, muito que bem. Também foi lançado hoje o Atlas Climático do Paraná, que tem dados desde 1963, tem 42 anos de informação, tem um, bom, enfim, para você fazer a similaridade meteorológica da sua região. Ou seja, seja o produtor rural mais bem informado do meu país, tenha informação, informação e informação. E, essencialmente, o que o Dr. Rafael Fuentes nos passou é que quem tem boas práticas na agricultura, quem adota as boas práticas, quem faz o plantio direto correto, quem faz cobertura de palha à vontade, generosa, você tem em anos bons 80 sacas, média, usando toda a tecnologia. Em anos horríveis como esse, você se segura dos 45, 50, paga as despesas e vai em frente. Pior do que ficar sofrendo com os desastres que nós estamos registrando. Fique atento a Notícias Agrícolas, a partir de quinta-feira você vai acompanhar as várias realidades da nossa safra 18 e 19. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas e vamos em frente.